Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Tropical Notícia, a todos os nossos ouvintes da Tropical FM. Geraldo, ontem a gente, logo após o início dessa pandemia aqui no Brasil e que atingiu o estado de Sergipe e a nossa cidade, a gente retornou ontem aos trabalhos na Câmara de Vereadores.
De maneira presencial ou remota?
De maneira presencial, com as dispensas dos vereadores Nelsinho, Elisaldo e Iraildo, tendo em vista que eles já se encontram no grupo de risco com mais de 60 anos. A gente buscou lá mecanismos para que pudesse manter um distanciamento, utilizando álcool em gel e máscara, como é obrigatório, e realizamos uma sessão. Contudo, já decidimos, em conjunto com a presidência da casa, que as sessões irão acontecer a partir da próxima quarta-feira, de forma remota. Eu acho que mesmo a gente não tendo público, a gente corre um grande risco de, principalmente nós que somos pessoas que acabam tendo contato com mais pessoas, buscando atender às demandas da sociedade, a gente precisa ter um cuidado maior e, obviamente, a gente entende que essa sessão pode acontecer de forma remota, que não causará nenhum problema, nenhum transtorno nas atividades de cada parlamentar e nas atividades da Casa Legislativa. Então, é importantíssimo que toda a sociedade passe a acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores através das redes sociais, através do Facebook da própria Câmara, para que a gente possa ter uma efetividade e até um respaldo maior da sociedade com as suas críticas, com as suas sugestões e acompanhando, obviamente, o papel de cada parlamentar que é desenvolvido naquela casa. Então, a partir da próxima quarta-feira, vai ser de forma remota, cada vereador, na sua própria casa, vai poder participar das sessões legislativas.
E, no caso, será uma sessão só por semana, é isso?
Então, isso vai ser também uma nova discussão, porque o decreto realizado pela mesa diretora da Câmara institui que apenas às quartas-feiras. Mas como vai ser agora remoto, a gente vai começar a fazer uns testes a partir da próxima quarta-feira, mas isso não quer dizer que não possa voltar as sessões acontecerem de terça e quarta, às terças e quartas-feiras, como é já da prática da casa. Contudo, também é importante frisar que, independentemente do dia, Geraldo, a Câmara pode ser convocada ou a Câmara pode se reunir de forma extraordinária se for para votar em algum projeto. Não, porque pode, obviamente, deixar de acontecer, porque cada vereador quer apresentar suas indicações, suas sugestões, seus requerimentos, seus projetos de lei e quer debater algum assunto de importância municipal, estadual ou nacional. Então, isso não pode jamais deixar de acontecer. Espero realmente que, de forma remota, as sessões retornem às terças e quartas-feiras. Mas, prioritariamente, vai acontecer na próxima quarta-feira, com fé em Deus, de forma remota e não mais presencial, acompanhando até os trâmites das outras casas legislativas, como Lagarto, como Itabaiana, Aracaju, a própria Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o Senado, e todas as reuniões que a gente tem buscado, a gente tem feito também de forma virtual. Então é importante que a população se mantenha ciente disso.
Com relação às suas indicações, tive um conhecimento, né, que você colocou aí questões relacionadas a cestas básicas e outras indicações importantes para esse momento de pandemia. Nos apresente com maiores detalhes, né, essas suas indicações e requerimentos.
Geraldo e amigos ouvintes, eu entendo que o papel do parlamentar não é apenas tá fazendo críticas, mas sim buscando de forma bastante construtiva, tá sugerindo o município alguns detalhes que talvez ficam despercebidos. Eu percebi que com essa pandemia, com a surpresa desse coronavírus, as pessoas pensam muito no hoje. Mas eu tenho certeza, eu confio muito em Deus, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa pandemia e vai tirar, além de várias reflexões, a gente precisa preparar o nosso município para o futuro. A gente precisa compreender que essa pandemia vai passar e a gente tem que deixar marcas que possam ser evidenciadas no futuro. Dentro desse expoente, já que a gente tem a noção científica hoje que o álcool em gel ele é importantíssimo para a questão de desinfecção das próprias mãos, para a própria higienização, eu entrei com um projeto de lei para que no futuro, após essa pandemia, no prazo de 120 dias eu estou colocando nessa lei, que todos os bancos, as agências bancárias e casas lotéricas, que são duas casas, duas instituições com uma frequência enorme de pessoas, que mesmo passando a pandemia, os bancos e casas lotéricas terão que disponibilizar álcool em gel para todas as pessoas que frequentam esses lugares. A gente não pode pensar só no hoje, a pandemia passou e as pessoas não se preocupam mais em lavar as mãos, a utilizar o álcool em gel, não estão preocupados com a higiene. Então, isso vai ser um ponto desse projeto de lei para que no futuro a gente possa, passando a pandemia, a gente possa continuar com os mesmos hábitos, cobrando, principalmente de intenções como as agências bancárias, para que disponibilize o álcool em gel. Dentro desse mesmo expoente, Geraldo Macedo e ouvintes, eu também entrei com a indicação que o momento é muito difícil. O momento econômico cada vez mais é preocupante. Eu estou solicitando à prefeitura e eu queria muito pedir, esse não é um momento de política partidária, é um momento de discussões de políticas públicas, de buscar sempre o melhor para a coletividade. Eu estou sugerindo ao município que ele suspenda o pagamento do IPTU até o mês de outubro. Como eu repito, eu acho que essa crise vai passar, essa pandemia, com fé em Deus, ela vai ter uma curva que vai diminuir aos poucos e a gente vai se livrar da pandemia como outros países já estão se livrando, ao exemplo, a própria China. Então eu estou pedindo e sugerindo ao município que eu sei que o IPTU, algumas pessoas já são isentas. Quem tem até dois salários mínimos, que a casa não passa dos 150 metros quadrados, mas para outras pessoas que pagam IPTU, que estão ficando desempregadas, que tiveram sua redução de jornada de trabalho diminuída, que seu salário também foi diminuído, que terá complicações para o pagamento dos seus boletos, que a prefeitura tenha essa sensibilidade e possa remanejar essa suspensão de IPTU para até outubro. Eu acho que era uma data. O prefeito não estaria renunciando à sua receita, ele estaria dentro do ano vigente e, obviamente, basta fazer um decreto, não precisa nem da Câmara de Vereadores, o prefeito fazer isso. E eu estou aqui me comprometendo, em caso dessa sugestão ser atendida, de parabenizá-lo publicamente, porque o homem público ele tem que saber diferenciar as divergências, mas também, quando convergir, também parabenizar. Aproveitei e entrei com outra indicação, que eu tenho uma grande sensibilidade no sentido, Geraldo, que essa ajuda do governo estadual de R$100, que eu acho que foi mínimo, que eu acho que não contribuiu diretamente, mas que não deixa de ser uma forma do governo também dar sua contribuição para as pessoas. Além disso, do governo federal dos R$600, eu tenho uma grande preocupação que não atinge a todas as famílias, que esses R$600 ou R$100 vai passar nesses próximos meses, e Simão Dias precisa urgentemente de distribuição em massa de cestas básicas. Isso eu não estou preocupado se isso vai fazer de forma política, não sei como será conduzida pela prefeitura, mas que deve urgentemente, quem estiver dentro do cadastro único, as pessoas carentes, as pessoas que ficaram desempregadas, né? Outro dado interessante, Geraldo e amigos ouvintes, é que muita gente de Simão Dias pode estar no emprego, mas é emprego informal, sem carteira assinada, que ao ser demitido, ficarão sem o seguro-desemprego. Essas pessoas passarão necessidades, principalmente no tocante a alimentos. Então, eu estou pedindo urgentemente que o prefeito, através de dispensa, através das próprias licitações, que organiza urgentemente para que possa ter essa distribuição. Uhum. O nosso papel vai ser fiscalizar se esses valores estão dentro do que a gente, do que do que já está dentro do próprio mercado, mas que o prefeito não deixe de atender as pessoas. Que o prefeito continue, eu estou entrando com outra indicação, para que a CDL, de forma virtual, debata com a Câmara de Vereadores os problemas do comércio. Né? Eu estou entrando com outra indicação também, porque eu tenho sentido, Edelso, que o governo federal e o governo estadual, o governo estadual através do Banese e o governo federal através da Caixa Econômica, têm disponibilizado créditos para as empresas, mas na forma prática isso não está sendo atendido. Né? Várias empresas, eu tive contato com 30 empresários em Simão Dias que já tentaram atrair empréstimos e não conseguem por diversos fatores. Não precisa ser facilitado, precisa se organizar através do CDL, né? Mas é necessário fazer alguma coisa, porque eu tenho dito que a regra é ficar em casa, principalmente ficar em casa. E fica em casa quem pode. Mas o comércio, se continuar a pandemia pelos próximos 2, 3 meses, 4 meses, haverá grandes demissões em massa. E isso vai ter uma repercussão grande a partir de 2021, com o fim do seguro-desemprego de cada trabalhador desse, sem ter vagas no mercado. Um comércio, para voltar a se reestruturar, leva-se algum tempo, leva-se 1 ano, leva-se 2 anos para começar a retomar a sua vida comercial. Então a gente tem que se preocupar agora com a pandemia, mas tem que se preocupar pós-pandemia. A gente tem que ver como é que vai ficar o nosso país, o nosso estado e principalmente a minha cidade, que como representante eu tenho que alertar as autoridades, as autoridades competentes, que a gente precisa se somar e precisa aumentar cada vez mais esse círculo para poder atender aqueles que mais necessitam, mas tendo um olhar bem amplo da saúde até o social e até o empresarial, para que a gente não possa ter grandes percas no futuro em detrimento da nossa coletividade.
12 horas e 54 minutos, vereador Pequeno Soares conosco aqui no nosso programa, vereador. E qual a probabilidade, principalmente, das famílias que estão nesse momento nos acompanhando, grande parte delas, pessoas de baixa renda, em extrema vulnerabilidade, que estão passando por momentos muito difíceis, com a renda quase que extinta praticamente, mesmo com esse plano do governo federal da distribuição dos R$600 no auxílio emergencial, enfim, qual a probabilidade que tem de passar essa sua indicação aí para a distribuição de cestas básicas? Já dialogou com os demais parlamentares? Qual o pensamento da casa com relação a essa questão aí de distribuição em massa de cestas básicas para a população simondiense, principalmente as que estão em extrema vulnerabilidade?
Geraldo, essa indicação ela foi aprovada na noite de ontem, né, aprovada por todos os vereadores, deve estar sendo encaminhada no máximo até amanhã para o Executivo. E a nossa preocupação, e eu digo quando eu falo a nossa, porque a da Casa Legislativa, é que quem está mais próximo do povo realmente, que sente as dores, é o vereador. O vereador já sentiu que todas as distribuições de cestas, por exemplo, a gente foi chamado lá 2 vezes para votar um projeto de lei para autorizar a merenda escolar para a casa dos alunos. Mas a merenda escolar ela ainda é muito restrita. Né? Nenhuma das vezes foram alguns ovos e algumas verduras. Da outra vez foi alguns utensílios que não dá para a formação de cesta básica. Quando eu estou falando de cesta básica em massa, é cesta básica de verdade. O que é uma cesta básica? Uma cesta básica é quando você coloca lá o mínimo de 2 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, 2 de macarrão, açúcar, café, óleo, sardinha, leite, biscoito. São utensílios que dê para que essa família, uma família de 3, 4 pessoas, ela tenha uma possibilidade no mínimo de 3 semanas ao mês poder, dentro do seu equilíbrio alimentício da sua própria casa, que ela possa se manter pelo menos 1 mês, para que ela já se reorganize, ganhe um dinheirinho de outras formas, para que no próximo mês ela compre seu alimento, mas ela precisa desse apoio. E se a prefeitura ficar dormindo, esperando passar esses R$600 do governo federal para começar a fazer licitação, para começar a organização da distribuição de massa, é muita gente passando necessidade. Então, o que eu estou pedindo é que a prefeitura se organize, né? Eu sei que a assistência social, através da prefeitura, ela tem distribuído algumas cestas, essas cestas são mínimas, né? Eu tive a informação que foram 50 cestas para cada CRAS. Eu estou falando em atingir 2 mil famílias. Você vê aí uma probabilidade, que eu não tenho ainda nem a certeza, de uma distribuição de 100 cestas básicas. Eu estou falando de 2 mil famílias, no mínimo, que podem passar fome diretamente. Então, a nossa preocupação é com essas famílias que, bem como você falou aí, são vulneráveis, que não têm perspectiva de um emprego, que não têm perspectiva nenhuma de voltar com o seu trabalho informal e que passaram grandes dificuldades. Tire, por exemplo, pessoas que não pagaram. Geralmente é interessante o brasileiro. Ele sempre deixa o talão de energia elétrica, ele já deixa um 3 e quando o outro chega,
ele paga um. E fica devendo o outro.
Com essa probabilidade de não ter corte em 90 dias, tem gente que já está com 3 talões.
Uhum.
Já, daqui a pouco já vai chegar o 4, que está dentro da pandemia. Quando passar, Geraldo, eu estou aqui e o tempo provará, você vai ver milhares de pessoas, falam milhares de pessoas procurando pagar essas contas de energia sem ter as condições, porque vai juntando, eu não tenho dinheiro agora, não vou matar e não vou roubar, que essa jamais seria a solução, então eu vou deixar juntar. Quando deixar juntar, de cada casa com 50, com R$80, com R$100, vai ficar devendo R$300 em 4 meses, R$400, e aí a gente vai ter grandes problemas. Isso é bom, no contexto, eu acho também que é uma decisão acertada. Mas a gente precisa já pensar, daqui a 3, 4 meses, como é que vai ficar essas famílias? Como é que as famílias vão ficar em relação a DESO, que com muito respeito ao trabalho de todos os funcionários públicos, obviamente a DESO tem falhado há muito tempo e continua falhando na distribuição de água, mas as cobranças chegam. Outra preocupação da gente lá na Casa Legislativa é que, e eu conversava isso ontem também com um Sintese, através da professora Lúcia, o qual eu também sempre agradeço a recepção no diálogo, o prefeito não pode ficar também só com a desculpa da pandemia. Tem que olhar para todas as categorias, tem que ter um olhar amplo. É um exemplo, Aldo, hoje. Acho que é importante que o programa cite isso nos próximos dias, que o prefeito ele já demonstra que vai deixar muitas dívidas para a próxima gestão. Por que eu digo isso? Ele não mandou ainda o projeto de lei do reajuste do piso dos professores, ele tem apenas até o dia 3 de julho, devido ao calendário eleitoral. Até hoje não mandou, pode mandar lá nos 45 minutos do segundo tempo, só para a questão eleitoral, para mostrar que é a favor dos professores, que ama a categoria, que ama a educação. Não vai pagar o retroativo, como diz, ele já não pagou os retroativos, se não me falha a memória, do ano de 2013, ou foi do ano de 2014, que o próprio Sintese teve que entrar com ação judicial, isso informado pela categoria lá na Câmara de Vereadores. Então a gente fica preocupado, né? Eu sei que a gente tem que tomar todos os cuidados, mas parece que o prefeito ele se isolou, ele deve estar em quarentena, mas ele, se está em quarentena, mas ele tem que administrar, ele tem que estar em contato. O prefeito falou numa entrevista que a questão dos professores, ele estava estudando isso lá no fim de janeiro. A pandemia só chegou em 19 de março e propriamente aqui para Sergipe, a partir de abril foi quando começou a tomar várias decisões. Ou seja, não terminou esse estudo ainda, vai poder pagar ou não vai poder pagar? Ou vai dizer que vai pagar para atrasar salário de professor, para deixar a bomba para o próximo gestor. Mas é preciso ter coragem. Se você não pode pagar, Geraldo, eu quero aqui tirar o chapéu e mostrar as contas. Eu não posso pagar o reajuste do piso dos professores. Manda para a Câmara analisa, não pode pagar, eu sou o primeiro a parabenizar o prefeito. Olha, realmente, diante da queda da receita, diante da queda do próprio ICMS do município, do próprio FPM, do governo federal, do próprio ISS, pela suspensão do IPTU, eu não posso pagar. Mas assim, estou estudando, estou vendo, esse estudo nunca acaba, é pior do que uma graduação de 5 anos. No caso dele, graduação de 8 anos. Sempre está vendo, sempre está analisando, Aí quer chegar na Câmara de Vereadores e quer dizer, mas o prefeito está dialogando com a classe. Só que esse diálogo não acaba. Esse diálogo tem que ter um ponto final. Não adianta ficar enrolando a vida toda. Olha, vamos marcar uma nova pauta para a gente discutir isso em setembro. Aí já passou 9 meses. Apesar que a lei só permite que o prefeito conceda reajuste até o dia 3 de julho. A mesma coisa, inclusive, eu tenho conversado com o Toninho Valadares, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município. O prefeito nunca concedeu reajuste. A verdade é essa, durante seus 7 anos. Esse é o 8º. E não, eu também acredito que não é agora. Não é agora que ele vai fazer. Mas tem que ter uma posição para o sindicato. Isso não pode. Né? A gente problema com a gente está tendo ainda problemas com EPIs, né? Nós temos problemas com avanços na questão da vacina. É muita falha em cima da outra. Agora, se você vai olhar quem está por trás, são pessoas de bem, como o secretário do município Leninho, mas está ainda faltando, precisa avançar mais, precisa. Eu fiz sugestões, a farmácia básica ela tem que avançar nesse momento, pode entregar a domicílio os medicamentos às pessoas, poderia retornar com a discussão sobre a suspensão do próprio ISS, para que as empresas não tivessem agora uma despesa diretamente para aqueles que fazem prestação de serviço. É preciso avançar, a prefeitura precisa abrir mão, porque o poder público, esse é o momento. Eu pago meus impostos, então esse é o momento que eu espero que o poder público ele seja ativo. E não adianta a desculpa sempre da pandemia. Eu não posso isso por causa da pandemia. O nosso país vai sair dessa crise. Não tenha dúvida. As pessoas também têm que fazer a sua parte. Eu vejo muita gente nas ruas, passeando, saindo à noite, vagando, nas portas, tendo contato com outras pessoas. Esse vírus não é brincadeira, né? Com muito respeito a quem está no discurso que isso é invenção, que isso é coisas de governadores para buscar fazer política, isso é verdade. A gente tem que se proteger com máscara, se utilizar do álcool em gel, ficar em casa. Quem pode, porque nesse momento alguém está dizendo assim, com certeza no pensamento aí me ouvindo, ficar em casa porque ele tem um salário dele. Eu sei que muita gente está sofrendo, é por isso que a gente está pedindo mais políticas públicas, suspensão de IPTU até outubro, distribuição de cestas básicas, suspensão de pagamento de ISS para aqueles que tiram nota da prestação de serviço, para colocar lá para os meses de outubro, novembro, dezembro. Poderia reaver outras políticas de saúde, avançar, como eu disse aí, na farmácia básica, no atendimento clínico, de outras doenças, porque tem muita gente que parou seus tratamentos, Geraldo, por causa do medo da pandemia. Uhum. Então, se é de menos complexidade, não estou falando de média nem de alta, se é menos complexidade, era hora de zerar a fila de saúde, era hora de zerar a fila de exames comuns, como ultrassom, exames laboratoriais, para que a gente pudesse avançar, porque após pandemia vem outros problemas. E a autoridade pública, representante do povo, tem que ter uma visão, não para resolver o problema do mês de maio, mas para resolver o problema também do mês de maio, mas tendo um olhar em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o gestor que é competente, ele tem que deixar marcas, raízes importantes, para que o próximo gestor, a partir de 2021, também receba uma casa arrumada para que não sofra todas as consequências. Porque neste caso, amigo Geraldo e ouvintes, quem vai sofrer não é o próximo prefeito, mas sim a sociedade que espera por mudanças relativas. A gente não está aqui para mudar tudo, mas para que a gente possa dar um novo tom a quem for o novo gestor, para as novas autoridades legislativas. A gente precisa preparar Simão Dias para o futuro.
Tem uma pergunta aqui também, Pequeno, porque nessa pandemia muita gente que mora de aluguel perdeu o seu emprego ou está sem essa sua renda para cumprir com essa obrigação do pagamento do aluguel. Com relação a aluguéis sociais, como é que estão os debates na Câmara, Pequeno?
Bom, eu aceito muito a sugestão dos aluguéis sociais, mas preciso fazer um parênteses. O aluguel social realmente é para uma efetividade de quem realmente está dentro da vulnerabilidade social. Se você conseguia pagar o seu aluguel durante todos esses meses, mostra que você não estava dentro dessa vulnerabilidade direta. O que é que eu vou sugerir agora nesse momento? Todos os contratos de aluguéis, aí eu estou falando de forma privada, não cabe nenhuma lei, nenhuma indicação, não é problema direto do legislativo nem do executivo, mas eu queria fazer uma sugestão a essa pessoa. Se você tem um aluguel e esse momento de pandemia, ou seja, abril, maio, junho, ou até perdurar em julho, agosto, você busque chamar o locador, o locatário, entre locador e locatário, para que possa ter uma nova diretriz. Lá no Direito Civil tem um artigo 400 e alguma coisa que tem que ver com a questão social do contrato. Ou seja, este é um momento que ninguém esperava. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa e eu aluguei essa casa por R$300. Na época que eu aluguei essa casa por R$300 em janeiro, eu entendia que a pessoa que ganha um salário mínimo pode pagar esse aluguel de R$300. Mas agora, neste momento, essa pessoa teve um salário reduzido em 50%. De R$1.000 passou para R$500. Ele terá condições de pagar esse aluguel de R$300? Não, porque ele tem outras necessidades. Botijão, água, luz, alimentos, medicamentos, etc. e tal. Agora qual é o momento de você chamar as partes no contrato e tentar renegociar. Inclusive, já tem várias decisões judiciais, e aí eu estou falando em sentido amplo, em Brasil, várias jurisprudências já se formando, que nesse momento há sim uma necessidade das partes de reduzir também o aluguel. Então você chama e pode renegociar para que a parte tente baixar um pouquinho. Porque vamos para a questão prática. Se a pessoa hoje desalugar essa casa por R$300, você vai alugar a quem por R$300? Dificilmente a ninguém. Então é a hora de um ceder, de outro dar mais uma oportunidade, de ampliar, né? Eu tenho várias pessoas que eu tive contato, principalmente do comércio, que conseguiram desconto de 50% no aluguel, apenas pelo tempo da pandemia. Já outros decidiram que, olha, a gente vai baixar só 20%, mas você não precisa me pagar esse mês. Esse e-mail vai ser diluído em 6 vezes a partir de agosto. Ou seja, cada um tem que buscar uma maneira viável de poder realmente se adequar. Agora, se você é vulnerável social realmente, você ficou desempregado, não tem nenhuma renda na sua casa, mora de aluguel, não tem para onde ir, você se encaixa realmente nessa questão do aluguel social. Então, isso eu vou fazer, inclusive, uma cobrança na Câmara de Vereadores para que a Assistência Social me remeta quantos aluguéis sociais, qual é o orçamento para isso, para ver qual é a política desenvolvida por eles. Eu vou fazer essa cobrança e próxima semana eu retorno com a solução, não, mas com a diretriz ou a manifestação do Executivo sobre isso.
13 horas e 11 minutos. Vereador Pequeno, o pessoal perguntou aqui se não era hora de Simão Dias adotar medidas mais drásticas, severas e até pontuais com relação à pandemia e ao controle da mesma no município, já que de um boletim epidemiológico para outro, em 24 horas, tivemos 5 casos registrados. No caso, no dia de ontem, essa confirmação de mais 5 casos, já chegamos a 17 casos e o município, a barreira sanitária, ela não funciona diuturnamente, ela não funciona igual outros municípios têm colocado 24 horas, essa barreira sanitária, não há nenhum bloqueio de acesso, alguns outros municípios estão adotando esses bloqueios de acesso e aqui Simão Dias continua apenas com algumas medidas sendo adotadas de maneira direta e outras, no caso de ontem, chegaram a colocar aquelas fichas indicadoras, né, que ali está sem o devido acesso para os cidadãos sentarem em bancos de praças e tudo mais, mas essas faixas sinalizadoras é uma ação muito pequena diante da grande necessidade que há de medidas até mais eficazes e pontuais.
Geraldo, nós temos duas vertentes para sua indagação e sua reflexão. Primeiro, o que a população espera é que o poder público faça a sua parte. E ela não está fazendo integralmente. Ela não está esgotando todas as possibilidades. Dentro desse expoente, tem essa outra vertente. Quando a população vê que o poder público não está fazendo integralmente a sua parte, ela acaba também desobedecendo os próprios decretos, acaba não colaborando, né? E aí a crítica é para os dois lados. Eu acho que a população tem que fazer a sua parte. Eu sou sincero, hoje eu saí, fui resolver um problema pontual no meu escritório de advocacia, está liberado pelo decreto instituído aí pelo governo do estado, e aproveitei e circulei dentro do meu veículo por algumas ruas e eu senti uma menor movimentação de pessoas. Mas quero advertir que qualquer, se em outros dias, que às vezes eu não estou saindo da minha casa, não estou tendo a informação do aumento da população nas ruas, eu concordo que deveria existir políticas mais eficientes e mais duras. Né? Porque a população tem que compreender que você indo às ruas, você vai ter um problema, a doença para dentro da sua casa, vai repassar para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus sogros, para sua família. Então, é preciso, e eu acho que isso vai acontecer nos próximos dias, vai ser necessário endurecer sim. E eu digo isso porque agora, nesse momento, está existindo uma maior testagem. Vou lhe dar um exemplo. A UFES veio a Simão Dias e coletou, se não me falha a memória,
400 testes daí foram feitos.
400 testes foram feitos. O que é que ocorre? Em São Cristóvão foi realizado também 400 testes. E todas as pessoas que realizaram os testes não tinham nenhum sintoma. Não tinha uma dor de garganta, não tinha uma febre, não tinha uma dor de cabeça, não tinha uma diarreia, não tinha nem uma tosse. Só em São Cristóvão descobriram, dessas 400 pessoas, 70 pessoas que estavam infectadas com o coronavírus, com o Covid-19. Ou seja, Simão Dias ainda não saiu o resultado. A gente vai descobrir nesses resultados pessoas que são assintomáticas, que não têm nenhum sintomas, que podem estar nas ruas, podem estar trabalhando, podem estar frequentando locais, filas de bancos, filas de lotéricas, e podem estar transmitindo o Covid-19. Então, vai ser necessário, porque com a aumentagem de testes, por exemplo, eu fui informado ontem que o outro óbito que teve em Simão Dias foi no asilo de Simão Dias. Foi informado isso publicamente ontem na Câmara de Vereadores. Com isso, lá nós temos 40 idosos. Soube ontem que, através do governo do estado, fará testagem em todos os idosos, nas pessoas que trabalham no asilo em Simão Dias, eu acho que hoje ou entre amanhã.
E como esse vírus teria entrado lá? Através dos profissionais que atendem os idosos?
Ou não se sabe? Isso aí, então, não se sabe diretamente. Isso é uma boa pergunta. Se você for para os cientistas, dizem que talvez uma bolsa de supermercado de alguém que estava contaminada, que espirrou na mão e pegou na bolsa, e você trouxe para dentro de casa, e alguém estava com uma mão naquela bolsa e levou a mão na boca, nos olhos, pode ter sido contaminado. Ou seja, são coisas que a gente vai descobrindo no dia a dia, com é muita informação, todo dia a gente tem uma nova informação, tem novos sintomas, né? Um sintoma de uma menina de Poço Verde, inclusive, eu ouvi um áudio que ela estava com apareceu uma mancha de pele.
Isso.
Quando fez o teste, deu positivo, ela sem nenhum sintoma, mas apareceu uma mancha. Então, cada dia mais a gente vai aprendendo com essa doença, e eu sei que todos os profissionais de saúde, eu queria aqui parabenizá-los, porque eu sei dos esforços, e aí quando talvez o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o atendente, a própria guarda municipal que está envolvida diretamente nesse combate, está dizendo assim, e a gente não está fazendo a nossa parte não, eu sei que estão, mas a gente vai aprendendo com cada dia com esse vírus, mas a cada dia que a gente aprende com esse vírus, o poder público ele vai ter que avançar. E, às vezes, esquecer a parte política. Por que eu digo isso? Muitas vezes o prefeito não tomou uma decisão de endurecer através de um toque de recolher, a proximidade de um lockdown, porque isso, politicamente, pode ser um desastre eleitoral. Muita gente vai ficar criticando o prefeito, então às vezes se resguarda. Mas para você que é uma autoridade pública, você vai ter que receber a crítica, muitas vezes as reivindicações, vai acertar e vai errar, mas você é a autoridade, você, o gestor, o prefeito, é o único capaz de tomar essas decisões e foi eleito para isso. Tem que ter coragem. O que a gente não pode deixar é que essa doença continue se alastrando, né? Todo mundo está suscetível a isso, eu estou falando isso hoje, amanhã posso fazer um teste, daqui a 15 dias e posso estar com Covid. Todo mundo que precisa ir ao supermercado, que precisa ir à feira livre, né? Eu fui uma das pessoas que estive no programa aí há um mês atrás para cobrar que era necessário desinfectar as ruas, que era necessário ter os lavatórios, mas é preciso ter responsabilidade. Eu vou dar um exemplo que eu não queria nem trazer isso agora à tona, não fazia nem parte da minha pauta mental. Mas eu analisei agora a dispensa do Covid-19, eu queria chamar a atenção da população de Simão Dias. Eu vi uma dispensa agora de licitação, onde cada lavatório daquele saiu por R$400. Se você que está me ouvindo agora, for analisar quanto gasta a gente para construir aquele lavatório, está em torno de R$180, ou seja, R$100 a mais, ou, desculpe, R$220 a mais, a prefeitura comprou aqueles lavatórios. Então, é isso que a gente não consegue admitir, né? Vamos brincar de fazer política, vamos brincar de fazer dispensa de licitação. Quer dizer que isso aí está dentro do preço do mercado? Não está. Você pergunte aí, eu não sei se Reinaldo Prata fez alguns lavatórios desse aí. Pergunte quanto ele gastou para fazer. E o Rotary, se não me engano foi Reinaldo, foi o Rotary, ou foi a clínica dele, a clínica Prata, saiu distribuindo em alguns pontos, ou doando para algumas instituições. Se gasta no máximo R$200, foi comprado por R$400. Aí quando você vai ver a quem comprou ao menino que é ligado à família de Marival, que é o Vinícius, aí eu tenho tranquilidade em falar nisso, que tem contrato de comunicação ou de marketing ou de publicidade dentro da própria prefeitura, que tem contrato, se não me falha a memória, tinha contrato com a Câmara de Vereadores, que já ganhou umas 3 licitações dentro da prefeitura. Então, tudo isso a gente fica perguntando. Tem superfaturamento ou não tem? É o melhor pro povo? Pô, se você tem condição de comprar uma coisa de 200, como é que você compra por 400? Tô dizendo aqui que ninguém roubou dinheiro, Edelson, não, Geraldo.
Não.
Não tô dizendo, mas é estranho, e precisa ser fiscalizado, precisa ser investigado.
Uhum.
Inclusive, estou pedindo na próxima sessão, tô requerendo todo o processo dessa dispensa de licitação. Aí muitos já vão assim dizer, olha, o vereador já tá fiscalizando, aí o prefeito também vai dizer que não faz certas coisas, porque a oposição fica querendo que não faça. Não é, faça com respeito ao dinheiro público. A gente está precisando com a queda de receita, ter uma grande transparência para mostrar que eu tenho pouco dinheiro, mas que com pouco dinheiro eu consigo fazer muito para amenizar o sofrimento das famílias que sofrem com essa pandemia.
É, vereador Pequeno, gostaria de agradecê-lo pela participação. Se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade.
Não, Geraldo, mais uma vez só agradecer ao programa, a você, a Edelso, a todos que fazem a Tropical FM, dizer que com essa pandemia muitos preferem se esconder, não debater, não criticar, não dar sugestões, com medo da questão eleitoral. Muitos vão gostar, muitos não vão gostar, mas eu prefiro dar a minha opinião. Errando ou acertando, não é possível que eu tenha erro em todas as minhas palavras. Não é possível que eu esteja errado 100% de toda a minha construção ideológica. Então eu prefiro dar minha opinião e quero pedir à Tropical, quero pedir aos meios de comunicação para que eu possa, semanalmente, com todas as sessões, com todos os debates, poder todas as quartas ou todas as quintas trazer um balanço do que eu tenho apresentado, do que a própria casa tem apresentado, do que a própria casa tem debatido, para que a gente possa dar ciência ao povo de Simão Dias, o que aquela casa legislativa e o que o executivo tem feito para melhorar a vida das pessoas diante dessa pandemia.
Esteja à vontade para participar com a gente. Nós que agradecemos pelos esclarecimentos e principalmente, né, pela forma simples de passar todas essas informações muito bem entendidas pela sociedade. Um abraço, viu, vereador?
Um abraço, Deus abençoe a todos.